Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Um homem de 50 anos, magro, alto, pálido, calvo e de grande nariz, é o Sr. Venâncio, marido da Sra. Dona Tomásia e pai do Sr. Manduca e da Sra. Dona Rosa. Venâncio é um empregado sem exercício, não nos lembra de que espécie, na vida que vive. Vê-se obrigado a ser somente isso, pois quem tudo o mais é a sombra de sua mulher. Aos 28 anos casou-se, porque seu pai lhe disse que era preciso fazê-lo, com uma senhora que se acompanhava de alguns mil cruzados de dote, como de fato os trouxe a Sra. Dona Tomásia. Pela sua parte, segundo ela mesma o diz, casou-se para se casar. E este casal representou LOL e continuou a representar o mais interessante contraste. Venâncio é débil, condescendente e pacato, se algumas vezes se empina, é para logo dobrar-se mais humildemente que nunca. Tomásia é forte, decisiva, arrogante e valentona. Não sabe senão mandar e quer sempre ser obedecida. Vendo de longe a sociedade elegante, trata de arremedá-la e faz-se uma completa caricatura do que ela chama grande tom. Conhecendo cedo o gênio e caráter de seu esposo, tornou-se a déspota, a tirana do pobre homem, e para servirmos-nos de um pensamento dela mesma, escreveremos suas próprias palavras. Venâncio, zela mil vezes, nesta casa tua vontade é uma colônia, de que amanhã é a metrópole. E o pobre Venâncio, casado há 22 anos, há 22 anos que faz inúteis planos de independência. Todos os dias levando-se com condições de sustentar a pé firme uma batalha decisiva, mas as primeiras cargas do inimigo largas as armas, bagagens e tudo, e põe-se em retirada, ou as mais das vezes ajoelha-se e implora a anistia. Ultimamente havia escaramuças diárias. A razão aqui vai. Tomásia tivera nos primeiros 5 anos 2 filhos. Depois parece que a natureza lhe gritou stop. Passaram-se 16 e ao correr o 17º veio, contra a expectativa de Venâncio, mais uma menina, para fazer a conta de 3. Tomásia saudou com um entusiasmo esse acontecimento. Segundo certa aritmética exclusivamente feminina, algumas senhoras, quando chegam aos 40 anos, contam a sua idade no sentido inverso do que até então praticaram, isto é, no ano que se segue aquele em que fizeram 40, contam 39, no outro que vem, 38, até que chegam segunda vez às 30, em que costumam fazer uma estação de um lustro. Ora, Tomásia, mais velha que seu marido 3 anos, já tinha exatamente 3 anos de estação. Mas, vindo inopinadamente a nova menina, entendeu lá consigo que era preciso contar menos de 30 para ter filhos. Foi dizendo que se enganara na conta de sua idade, pois que não tinha mais que 29 anos. Todavia essa importante revelação não ficava bem sabida, confiando-se somente às visitas e vizinhas, e, portanto, Tomásia declarou a seu marido que sua filha seria batizada com estrondo, e que se daria um elegante sarau em honra da recém-nascida. Venâncio opunha-se a isto pelo mau estado em que se achavam seus negócios financeiros. A mulher bradava, Rosa votava pelo sarau, Manduca também, e a casa andava de poeira levantada. Também jamais Venâncio se mostrara tão valente. Na manhã do dia que se seguiu à noite tentezosa descrita no capítulo antecedente, Venâncio só achava-se na sala de sua casa, sentado no canapé, e triste e silencioso como um marido infeliz, que se vê a sós, vestia uma calça de brim escuro, e minha camisa branca, tinha no pescoço um lenço de seda, de dentro do qual surgiam enormes e pontiagudos colarinhos. Junto dele descansavam seus óculos, sobre o jornal do comércio. Tendo de esperar que se levantasse sua mulher, Venâncio com uma perna descansada sobre a outra e exalando sentidíssimos suspiros, empregava o tempo em passar meigamente os dedos sobre o grande nariz, que devia à Aleza e que, depois de seus filhos, era o objeto que mais idolatrava no mundo. No dia anterior, Venâncio tinha tido uma acalorarada que se consumou com a mulher, porque ao vê-la entrar na sala com os cabelos desgrenhados, não lhe fizera a menor reflexão sobre isso. Daí te passaram a discussão da ordem do dia, e gritou-se sobre o batizado, como se grita em certo corpo coletivo, quando se trata de eleições. As ideias do dia passado assustavam, portão, ao pobre Venâncio, que temia ver reproduzidas as mesmas cenas. Além disso, tinham batido 10 horas, e Tomásia com suas filhas dormiam a sono solto. O infeliz homem sofria em silêncio todas as torturas da fome. Mas quando, passada ainda meia hora, uma porta se abriu, e por ela entrou Tomásia com os cabelos soltos e o vestido desatado. Venâncio lembrou-se logo que por não reparar nesse desalinho, fora já cometido, e pois, ergueu-se para receber nos braços o seu flagelo, e cruelmente risonho. Clamou, querida Tomazinha. Pois assim te ergues e sais do teu gabinete sem te penteares. E tem o senhor com isso. Bradou a mulher, porventura quer que durma penteada, ou já me facilitou um calheireiro dom para tocar-me e apenas me levanto da cama. É impossível. Não se pode viver sossegada com um velho impertinente como o senhor. Está bem, minha Tomásia. Eu disse aquilo só para falar. Sei eu, porque o senhor é um desenchabido, tanto lhe faz cachorro de mal vestida, mal toucada ou não. Para o senhor é a mesma coisa. Não tem gosto. Não presta para nada. Pois, mulher, eu já não disse que... Pois se disse é o mesmo que se não dissesse, porque o senhor não sabe dizer senão asneiras. Tomásias hoje que cruelmente imperte. Infizanga. O que diz? O que é que eu estou? De mau humor, Tomásia, de mau humor. Por sua pã. Vivemos em uma guerra aberta. Como dois inimigos, mas deixe estar. Que hei de perder um dia a paciência. Eu sou uma pomba. Tenho o melhor gênio do mundo. Mas o senhor é um dragão, uma fúria. Venâncio já torcia-se até não poder mais, finalmente, depois de muito espremer-se, contentou-se com dizer. Sou eu que sou a fúria. Há de ser assim mesmo. Isto é um martírio, uma tentação. O velho não respondeu palavra. O silêncio de Venâncio contravazia-ta talvez a Tomásia, que sentando-se em uma cadeira longe do marido, deixou-se ficar por muito tempo muda. Como ele, pois, como se tomasse nova resolução, soltou um suspiro e se... Quando isso estou pronto a viver em paz eterna com ele, o cruel volta-me as costas. Eu, Tomásia, sim. Tu tornou ela com voz menos arreira. Eu não posso viver assim. Isto me envelhece. Tu me fazes cabelos brancos. Venâncio olhou espantado para Tomásia, que deixando o lugar que ocupava, foi sentar-se ao lado do marido, passando-lhe amorosamente o braço em derredor do colo. O fenômeno espantava. Tão rápida a mudança da rabugem para os afagos era para admirar, mas Tomásia o fazia de plano. Vendo-do contra os lábios de 22 anos, que o marido resistia à sua vontade, e que apesar de todo o esforço a festa do batizado continuava duvidosa, a mulher pensou, durante a noite, em um ataque de nova espécie contra Venâncio. Ela devia estar enfadada na sala, exasperar o marido até fazê-lo gritar, fingir-se, então, pela primeira vez, temerosa, humilhar-se, enternecê-lo, e depois a perder de lágrimas conseguir o que então não havia podido de qualquer o absoluto. A paciência de Venâncio tinha neutralizado o estratagema de Tomásia. O cordeiro, sem saber e sem querer, opôs-se admiravelmente à raposa. Conhecendo a mulher que seu marido não se assomava com as loucuras que lhe foi dizendo para levar a efeito o plano que concebera, fez-se por si mesma carinhosa e meiga. O pacato velho começou por espantar-se do que observava, quando, enfim, Tomásia passou gradualmente da meiguice à submissão. Ele mirou-se todo inteiro a ver se havia alguma novidade de meter medo em sua pessoa, não descobrindo nada que lhe explicasse o fenômeno. E tendo de dar-se necessariamente uma explicação, imaginou nesse dia sua voz tinha um timbre assustador, que de seus olhos talvez partissem vistas magnéticas, fulminantes, terríveis. Sucedeu a Venâncio o que acontece à tota do homem medroso. Apenas acreditou que sua mulher recuava, concebeu a possibilidade de chegar à sua vez de valentão, e determinou aproveitar-se dela ele. A bigorna de 22 anos passar milagrosamente a ser martelo. Semelhante ideia desenhou-se brilhantemente aos olhos do velho, que bem depressa cerrou as sobrancelhas, fiz-se carrancudo e desbispou-se a representar o papel de mal. Tomásia, que tinha sentado de pedra e calfechara a discussão calorosa, que há tantos dias era debatida entre seu marido e ela, não perdi um só dos meus movimentos deste. Bebia-lhe todos os pensamentos com vistas fingidamente tímidas, e ao conhecer que o adversário caía nas suas redes, disse com voz terna, «Vive meu Venâncio, javante avante viveremos em completa harmonia, se a senhora o quiseja». Ressoadeu com mau modo o pobre homem. Tomásia reprimiu a custo uma gargalhada, tal era o pouco caso que fazia do marido. Venâncio levantou-se, cruzando as mãos atrás das costas. Começou a passear ao longo da sala, a mulher levantou-se também e, acompanhando de perto, travou com ele o diálogo seguinte. Estimo achar-te disposto à paz, Disse ela, portanto, meu amigo, tratemos de estabelecê-la com bases sólidas. Queres? Se a senhora o quiser. Isso para mim é quase indiferente. Venâncio não cabia em si de alegre com a sua inopinada vitória, prometia aproveitar-se dela. Pois para isso, continuou Tomásio, troquemos penhores de paz. Devemos pedir um ao outro uma prova de amor. Um extremo de ternura. Então tu que exiges de mim? Coisa nenhuma. Não sou eu assim. Tenho que te pedir, meu amigo. Vá dizendo. E ainda não adivinhaste, ingrato? Ora, adivinhe lá o que era senhor do Amaz, então não está boa. Cruel. Não compreendes que quero falar do batizado de nossa filha? Batizar-se-á. E daremos um sararau digno, nó, é assim. Não é assim, não, senhora. Ah, já vejo que estás brincando. Tu não havias de querer que o batizado de nossa querida filhinha se fizesse como o de qualquer legué. Não há que deferir, não há que deferir. Que dirão as famílias que nos conhecem? Que conceito farão de nós? Sustento o meu primeiro despacho. Ingrato em recompensa do amor que te consagro, não me dá senão desgostos. Desvelo-me em te adorar e tu me pagas com rigores. Sou pobre flor sem jardineiro que fenece na espessura. Venâncio, que sentia sem continuava a passear ao longo da sala, seguido por Tomásia. Ouvindo aquela modesta comparação, voltou-se para ver a pobre flor sem jardineiro, que fenecia na espessura, e achou diante dos olhos a cara de sua mulher feia. E desbotada, então, para respor a perder a posição que ocupava, teve de comprimir uma risada. Continuando o seu passeio, respondeu, não pega lábio, minha senhora. Ó ingratidão! Ó crueldade! E ele disse que queria a paz. Pobre de mim que sou a vítima! E Tomásia desatou a chorar horrivelmente. Venâncio, cheio de si, perdido nas alturas de seus triunfos, não parou no seu passeio, antes o continuou, dizendo, não é possível. Não pode ser. Tomásia não pôde conter-se por mais tempo. Vendo esgotados até lágrimas todos os meios brandos com que contava, fez com toda a lhade brábrida das senhoras desaras parecer o pranto do Nuno momento, e levantando a cabeça disse, ai, pior está essa. Venâncio, olha que já me vai subindo sangue à cabeça.
Coedá, amigo!
Venâncio sentiu-se abalado, mas não querendo mostrar-se desanimado, elevou a voz mais que nunca e gritou. Venâncio. Bradou Tomásia com essa voz estrepitosa, com que costumava enterrar uma marido três braças pela terra dentro. Venâncio não se meteu três braças pela terra dentro, mas caiu completamente da sua elevada nuvem de superioridade. Aquele brado de Venâncio soou na sua alma terrivelmente e despertou a consciência do seu nada. Foi ainda ensaiando um derradeiro esforço que ele exclamou com voz de falsete. Tenho deferido. Tomásia já não estava boa. Agarrou nas abas da Nisa que seu marido vestia e, obrigando a voltar o rosto para ela, gritou-lhe na cara.
Ouviste?
Quero que se dê um sarau.
Quero.
Compreendes-me bem. E dizendo isto cruzou, como fizera Venâncio, as mãos atrás das costas, e se pôs a passear por sua vez, e o marido, que estava completamente por terra, foi quem teve então de acompanhá-la, dizendo-lhe com toda a humildade. Vem cá, mulher impaciente. Não sabes que eu sou um empregado sem exercício? Que o meu ordenado e todos os nossos rendimentos não chegam a 2 contos de réis, e que por consequência não tenho dinheiro para dar saraus. Pois tivesse, há de haver sarau. Não sabes que sem necessidade e só por tua vontade, aluguei uma quinta, de cujo aluguel já devo 6 meses. Pois não a alugasse, há de haver sarau. Ignoras que para comprar tetéias francesas e vestidos tídidos para ti e tua filha, fiquei no fim deste ano empenhado em 1 conto de réis. Pois não ficasse, há de haver sarau. Ignoras que hoje mesmo se venceu a letra de 800.000 réis, que por respeito eu assinei, e que, portanto, quem não tem, como eu, dinheiro para pagar o que deve, também não tem dinheiro para funções inúteis. Pois tivesse, há de haver sarau. Então estas razões não valem nada. Não quero saber delas. Devo eu querer saber. E, portanto, o dia do batizado passará como outro qualquer, só com a única diferença de bebermos mais um copo. Tomásia não pôde mais conter o seu furor. Voltou-se de repente e esbarrou-se cara a cara com Venâncio. Um copo de um dardo que te atravesse. Bradou ela batendo com o pé. Ora, exclamou Venâncio pondo a mão no nariz a ver se corria sangue. Senhora, veja lá como me trata. Olhe que é escapando de esborrachar-me o nariz. com aquele desgraçado encontro, Venâncio, que amava o seu nariz sobre todas as coisas, tornou-se exasperado. Quero sarau, bradou Tomásia. Não pode ser. Um milhão de razões. Enfim, Lentiro. Não, depois cubra o déficit com um crédito suplementar. Vou fazer bancarrota. Já não tenho crédito na praça. Há de haver sarau por força, gritou Tomásia com toda a força de seus pulmões. Não quero.
Eu. Ah, eu.
Há de. Não bradou Venâncio, que ainda furioso, se lembrava da narigada. Veremos. Vou fazer os convites. E eu saio logo a desavisar os convidados. Ó, brejeiro.
Há de haver sarau.
Não há de.
Digo-lhe eu.
Maropati.
Maratona.
Que? Eu saí do juiz de paz em todas as eleições.
É, mo, isso não se pode sofrer.
Eu te ensinarei.
Uma vazão lente. Era tartaruga.
Vé. Feia! Venâncio nunca se havia atrevido a tanto. As dores que sentia no nariz produziram aquela explosão de furor. Mas ao nome de velha, Tomásia foi às nuvens. Era o maior insulto que se lhe podia fazer. Tornou-se louca, enraivecida, e levantando a mão, avançou contra o marido. Quem é velha? Quem é tartaruga? E feia, grandissíssimo brejeiro. Senhora, disse Venâncio recuando.
Olhe que eu perdi o respeito.
Mas Tomásia saltou sobre ele, agarrou-o com a mão esquerda na gola da Nisa, e com a outra começou a malhar-lhe as costas. Então quem é velha? Quem é tartaruga e feia? Há de haver sarau ou não? Prudência, senhora, olhe que eu. Não quero saber de prudências, continuou a boa da mulher, há de haver sarau ou não. As costas do pobre marido soavam, como um zabumba, fazendo horríveis caretas, ele exclamou ou. Senhor Tomásia, olhe que eu dou-lhe uma dentada. Mas a senhor Tomásia, a quem já doíam as mãos de tanto horas socastas do infeliz Venâncio, mudou-lhe os tormentos, e a fortes pulsões onstos dos cabelos que haviam cá a cabeça, continuou gritando. Há de haver sarau ou não? Neste momento bateram palmas na escada. Venâncio respirou com a esperança de escapar das garras de sua mulher, e disse em voz baixa. Largue-me.
Senhora, estão batendo, deixe ver quem é.
Mas Tomásia estava disposta a abandonar assim a sua vítima. Antes continuou no mesmo gênero de martírio, clamando bem alto para ser ouvida. Dei de enganá-lo primeiro. Ou responda, há de haver sarau ou não. As palmas soaram de novo, mas desta vez acenderam elas não a esperança no coração, mas a vergonha no rosto de Venâncio. Largue-me, senhora, murmurou ele. Há de haver sarau ou não. Gritou ela. As palmas foram pela terceira vez ouvidas. Está bom, disse Venâncio, quero ser prudente.
Haverá.
Haverá sarau. E o que quiser. Eis aí o que se chama um bom marido, exclamou Tomás alargando-o, e rindo-se. Vou fazer as cartas de convite.
Ola, vê quem bate.
E sem mais olhar para Venâncio, saiu da sala. A escrava foi abrir a porta da escada, e o mísero marido aproveitou esse momento para consertar-se. Quando Venâncio sentiu que a visita acabava de subir a escada, lembrou-se do ditado antigo, e com terrível irônia feita a si próprio, mas, para esconder um pouco a sua vergonha, pronunciou com voz bem inteligível. Às vezes não há remédio, senão a gente sai fora do sério. E entrou na sala o senhor Brás Mimoso.